Boa noite a todos que estão aqui presentes e também a todos os irmãos que estão em casa ouvindo neste momento. Nós acabamos de orar e nós vamos ter um tempo de meditação na palavra do Senhor. Gostaria de dizer que faria isso com muita alegria, mas faremos isso em lamento. Gostaríamos que todos estivessem presentes e pudéssemos partilhar da comunhão dos santos e não nessa circunstância. Embora seja possível essa transmissão do conteúdo online, não é possível substituir o culto. Então, o que nós vamos fazer agora não é uma substituição da mensagem no culto, mas para não ficarmos sem uma meditação na palavra, faremos isso num texto bíblico. Nós vamos fazer uma meditação no Salmo 17. É o texto que estamos desenvolvendo nos cultos, com a exposição do livro de Salmos. E no último culto, nós meditamos na primeira parte. Então, nós vamos continuar nossa meditação e dar sequência àquilo que já temos ouvido do Senhor no entendimento dessa palavra. É apenas uma meditação, olhar para estes versículos, respondermos ao Senhor sobre nossas vidas, uma vez que não nos aproximamos, não entregamos, sacrificamos ao Senhor. Então, não faremos isso no tom da mensagem, mas no partilhar da fé naquilo que Deus inspirou Davi sobre estas palavras, para que isso também continue a nos encorajar a conhecer o Senhor, mesmo em meio a uma situação como esta que estamos vivendo, onde algumas semanas o mundo entrou em crise devido ao surgimento de mais um vírus que é a causa de mais uma doença, coronavírus e a Covid-19. Uma nova forma de gripe acentuada que é altamente contagiosa e que tem feito poucos milhares de vítimas em todo o mundo e que neste momento ainda não há vacina ou tratamento eficaz. O temor de que ele contamine milhões de pessoas e crie um caos no sistema de saúde e com isso traga prejuízos financeiros é grande, e tem levado toda a população, assim como os crentes, a temerem. Aqueles que buscam informações e não compreendem são levados a uma espécie de angústia e alguns até a histeria coletiva, algo que devemos evitar. Mas a igreja também para um momento como este, nunca vivemos. E ainda há a preocupação do contágio coletivo que chegue também aos nossos lares. Mas o Salmo 17, ele não traz uma circunstância de temor. É uma oração de Davi. É uma oração que Davi estava enfrentando, como sempre enfrentou nos seus dias, também temores, angústias, perseguições. E lamento, de certa maneira, por olhar o mundo caído, tentando entendê-lo, compreendê-lo, olhando o ímpio prosperar e ele, como um servo justo, tendo que sofrer. Isso é algo comum que todos aqueles que viveram antes de nós enfrentaram. E nós também vamos enfrentar de alguma forma e alguma natureza, alguma medida, temores e circunstâncias tenebrosas que nós vamos clamar e buscar o Senhor. Então, observe, eu já mostrei a primeira parte do Salmo, que vai do versículo 1 até o versículo 6. Este Salmo está estruturado poeticamente em três partes, sobre a oração do justo. O Salmo 17, escrito por Davi, traz na primeira parte, até o versículo 6, uma oração, uma descrição de um objeto, e depois a maneira como ele negava a impiedade. Observe como o Salmo está estruturado, você que está em casa pode tomar nota. Sempre em harmonia em três orações. Versículo 1 diz, ouve, Senhor, a causa justa. Ele repete, atende ao meu clamor. E pela terceira vez, dá ouvidos à minha oração. Esta estrutura poética se repete nos três grandes versos. Na segunda metade do versículo 6, ele faz a mesma coisa, com três orações, e diz, inclina os ouvidos e acode as minhas palavras e mostre as maravilhas da tua bondade. Então, três vezes ele ora para dizer a mesma coisa. E depois, lá no versículo 13, é a terceira parte da poesia, ele diz, levanta-te, Senhor, defronta-os e arrasa-os. Então, ele faz três petições sobre a vida do ímpio, agora. Estes são os três versos poéticos. Então, no primeiro deles, que vai do versículo 1 até a metade do versículo 6, há esta oração, há um objeto em que ele escreveu sobre a oração que era que ele considerou justa e pede, veja-me como justo. Então, ele olha nos primeiros versos, dizendo no versículo 2, que saia da tua face o julgamento a meu respeito. Os teus olhos, eles veem com equidade. Então, Davi disse para o Senhor, a minha causa é justa, ele não estava sendo petulante ou arrogante, ele estava dizendo, o Senhor pode sondar o coração, porque eu confio que o Senhor, ou seja, na sua face, haverá uma aprovação. Davi se refere à expressão quando você conta algo para alguém e alguém aprova ou reprova com a expressão da face. E ele diz que os olhos veem com equidade, não pode ser enganado. Então Davi tem confiança para dizer: o que eu estou rogando é justo e o Senhor sonda o coração. O Senhor, que não pode ser enganado, vai ver que isto realmente é justo. Mas ainda no versículo 1, nós encontramos o outro lado. O objeto que é descrito, que é a negação da impiedade. Então Davi quer que o Senhor olhe para a sua causa, perceba que ela é justa, e não o veja como se estivesse olhando para um ímpio, como se estivesse ouvindo um ímpio. Pois no versículo 3 ele diz: sondaste-me o coração, visitaste-me à noite, provaste-me. Ou seja, o Senhor já provou, o Senhor já sondou o espírito e não encontrou nada. E equidade alguma encontrastes em mim. O que eu penso não transgride a minha boca. O Davi estava dizendo: o Senhor já me provou, o Senhor já me visitou, e o Senhor sabe que o meu pecado não altera o meu desejo. O meu desejo é contra a impiedade. Isso é justo. E aquilo que penso, aquilo que está no meu pensamento, que ele considera pecaminoso, ele não está dizendo que é impecável, mas isso não contaminou o meu desejo, que é acabar com a impiedade. É nesse sentido que tiramos o nosso tema, os atributos de uma oração justa. E o primeiro atributo que esse verso nos dá: a oração justa é uma oração feita por um justo. Tem que ser justo para orar de forma justa. E Davi, então, foi visto pelo Senhor como justo, porque os seus pecados não contaminaram o seu desejo, e o seu desejo era contra a impiedade. No versículo 4, a seguir, ele disse: quanto às ações dos homens, então Davi está dizendo, a minha causa é justa porque ela é contra a impiedade. Eu não sou como o ímpio é. Quanto às ações dos homens, as suas obras, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado. Nos caminhos do violento também me tenho guardado. Os meus passos ficaram dentro dos limites das tuas veredas. Ou seja, eles não vacilaram. Os meus pés não se desviaram. E aí no versículo 6, ele demonstra a confiança, dizendo: eu te invoco, ó Deus, porque o Senhor responde. O Senhor não pode ser enganado. Aí está a sua negação à impiedade. Uma lição importante para seguirmos nossa meditação é que até esta altura, Davi se prontificou a orar de forma justa. E o que torna uma oração justa não é a escolha de palavras sagradas ou a impecabilidade de quem ora, mas a justiça e a pureza dos seus interesses. Um ímpio ora para ter aquilo que não merece. Um justo ora tentando merecer o que já tem. Davi tinha o Senhor e ele disse: eu não estou orando para o Senhor ignorar os meus pecados, pelo contrário, mas para o Senhor julgar com misericórdia a minha causa, porque o Senhor vai perceber que é justa. Eu odeio a iniquidade, eu odeio o pecado e eu estou contra ela. Então eu não oro como um ímpio. O ímpio tenta dizer a Deus: me dê. E o Senhor pergunta a ele: você merece? Certamente não merece. O justo é aquele que sabe que não merece, mas ele tenta viver de forma a merecer aquilo que Deus lhe deu, que é o próprio Senhor. Quais são os atributos que tornam uma oração justa? A oração justa é uma oração feita por um justo. Ela começa pela autêntica avaliação sincera dos interesses daquele que ora. Se os seus interesses são os mesmos de Deus contra a impiedade, esta é uma oração justa. A partir do versículo 6, nós encontramos então o segundo atributo de uma oração justa. A partir da metade do versículo 6, a oração justa é uma oração contra a impiedade. Se ela tem que ser feita por um justo, ela deve ser feita por um justo que é contra, que odeia a impiedade. Versículo 6, na segunda metade, então diz assim: inclina-me, Senhor, os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostre as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que da tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Até aqui é a segunda parte do verso, onde temos a mesma estrutura, uma oração com três imperativos, a descrição do objeto, depois refaz o desejo com verbos no imperfeito para mostrar que ele deseja tanto, de duas formas, e depois dá uma lista para descrever a impiedade, como ele vê a impiedade, o que nos ajuda a entender que o segundo atributo para uma oração justa é que ela é feita por alguém que odeia a impiedade. É preciso clamar contra a impiedade, é preciso estar contra ela, e percebê-la não é tão fácil. mas aquele que consegue perceber e rejeitar a impiedade, a sua oração será justa, porque ela terá esta direção. Então, quando Davi menciona isto, vamos olhar as duas partes para a nossa meditação. Como Davi olha a impiedade e ora a Deus, a sua petição. Já mencionei que é a mesma estrutura. Então, tem a petição e a negação da impiedade. A petição, nos três verbos que ele utiliza no versículo 6, ele disse assim: inclina-me, Senhor, os ouvidos, e acode as minhas palavras. Mostre as maravilhas da tua bondade. Essas três expressões são verbos que vêm no imperativo, e a tradução que eu tenho aqui, que é atualizada, muda um pouco o sentido de algumas palavras, mas elas se complementam. Então, de forma poética, Davi está dizendo: inclina, como alguém que tem que se abaixar para ouvir, pegue as minhas palavras, recolha as minhas palavras, numa expressão de dar atenção, ou seja, pegue as palavras e depois faça uso delas. Então é inclina, né, como se pudesse inclinar para ouvir, pegar as palavras e depois dar atenção a elas, ou avaliá-las, mostrar elas de forma maravilhosa, com bondade, com misericórdia, sobre as palavras que Davi tem para dizer. Então ele está rogando ao Senhor: inclina os ouvidos, ouça as minhas palavras e depois reaja. Se elas forem autênticas, se elas realmente forem puras, então eu quero ver o Senhor reagir. Então Davi está aqui chamando a atenção do Senhor para que ele reaja com o seu desejo. E o Senhor então reaja ao homem ímpio, à maldade que ele vai descrever. Se o Senhor pegar minhas palavras, escutar, dar atenção e avaliar, o Senhor vai avaliar com misericórdia comigo, diante da minha pessoa, mas eu sei que se o Senhor atender minhas palavras, o Senhor vai reagir ao ímpio. Então esta é a sua petição agora nestas três expressões. E ele novamente fala a sua causa, porque quando menciona, da mesma forma, um conjunto poético de ouvidos, palavras e maravilhas, que é uma demonstração, que é uma espécie de publicação, sua causa que anteriormente disse que era justa. Ele disse: o Senhor vai gostar do que eu tenho a dizer. O Senhor vai avaliar, o Senhor vai querer dar atenção, o Senhor vai gostar dessas palavras, o Senhor vai querer reagir a elas com bondade e com maravilhas. Em seguida, no versículo 8, seguindo a mesma métrica poética, ele dá duas demonstrações, fala de duas formas, uma ampliação da sua oração, demonstrando desejos e seguindo a lógica de verbos no imperfeito. Então, no versículo 8, ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, e repete: esconde-me às sombras das tuas asas. Então, duas formas de ampliar a petição no imperativo, em que ele disse: inclina os ouvidos, ouça as palavras e reaja, porque minha causa é justa. Então agora ele mostra o desejo de viver debaixo de Deus, refugiado em Deus. Quando o Senhor avaliar minhas palavras, eu me sentirei seguro, porque sei que estarei debaixo do Senhor, o Senhor vai aprovar, o Senhor vai reagir do jeito que eu quero. Então Davi não está tentando manipular Deus, como o ímpio faz. O ímpio, ele tenta manipular Deus, ele tenta convencer Deus de que ele tem uma boa causa. E ele acha que pode enganar Deus com palavras, com ritos, com sacrifícios. Ele acha que ele pode gastar tempo orando e Deus vai olhar para o sacrifício dele e vai gostar das suas palavras. E não é isso que Davi está falando, porque ele confia no julgamento de Deus. Então, quando ele menciona guarda-me, esconde-me, ele está dizendo que se o Senhor avaliar as palavras, dar atenção a elas e olhar com misericórdia e reagir, ele sabe, ele tem confiança. Não estou manipulando o Senhor, mas eu estarei seguro, tenho certeza disso. Mas o ímpio não estará seguro. Então, por isso vem o pedido: guarda-me e esconde-me depois que o Senhor fizer isto. É o desejo de se refugiar em Deus. E aí ele usa duas comparações nesse pedido, importante para entendermos como elas também se complementam, que ele diz: guarda-me como a menina dos olhos. Literalmente, como a maçã dos olhos. Às vezes as pessoas gostam dessa expressão na nossa língua, em falar assim: olha, com a menina dos olhos de Deus. Não tem essa expressão é da nossa cultura, a menina dos olhos. Então a expressão ali é a maçã dos olhos, né? Claro que tem a mesma importância, como nós protegemos, e isso tem para nós muita importância, ele usa também a maçã do olho, mas não chamavam de menina dos olhos. Nós chamamos assim, mas eles chamam de maçã dos olhos. E a sombra das tuas asas é a proteção que a águia faz ao cobrir os seus filhotes, e aí o predador não vê. A gente está coberto. A sombra não é simplesmente esconder do sol, mas é daquela proteção que a águia dá aos seus filhotes. Então ele diz: me guarda como uma pessoa faz com a maçã dos olhos. Ou seja, protege. É importante. e me esconda da mesma forma que uma águia, né, esconde, ela protege a sombra das asas, os seus filhotes. Então o desejo de Davi é que se o Senhor avaliasse, ele ia fazer. Ele vai sondar, ele vai descobrir que é isso. Há um texto importante para entender por que Davi usou esta figura. 2, no versículo 9 até o versículo 12, Deuteronômio, capítulo 32, dos versículos 9 até o versículo 12, esta figura já apareceu numa conversa com o Senhor, então virou para eles uma metáfora. Deuteronômio 32, do versículo 9 até o versículo 12. Ele diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Para dizer que o povo pertencia ao Senhor. E aí no versículo 10 diz: achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, e guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Essa expressão na lei, em Deuteronômio, deu razão para muitas poesias, inclusive esta que Davi está compondo, para desejar: Senhor, faça aquilo que o Senhor fez com aqueles que pertencem ao Senhor, que não são ímpios, que são o seu povo. Ou seja, guarda como a menina dos olhos, o Senhor fez isso com o povo de Israel. E o Senhor mesmo disse que havia feito essa natureza, com essa natureza. E escondeu como a águia esconde os seus filhotes, protege. Por isso que ninguém atacou. Por isso que ninguém destruiu. Por isso que a impiedade não dominou. Por isso que eles sobreviveram a todos os ataques que sofreram. E agora Davi pede da mesma forma: o mundo continua caído, perverso e mal, mas o que eu quero é que o Senhor reaja ao mundo ímpio e me proteja, como o Senhor sempre fez com os teus. Esse é o desejo de Davi, o desejo de se refugiar e pertencer a Deus. Quando nós pensamos nessa oração de Davi, nesses versos, que é a segunda parte da poesia, ele repete a oração para que Deus salve ele da impiedade. Eu não quero ser contado entre os ímpios, não quero ser confundido com eles. A oração justa é uma oração contra a impiedade. Quando nós percebemos a impiedade no mundo e passamos a clamar contra ela e desejar ser refugiado em Deus como um povo dele, esta é uma oração justa. Quando nós começamos a recusar e a perceber essas coisas, começamos a orar de forma justa. Não estamos tentando manipular o Senhor, muito pelo contrário, estamos buscando o refúgio nele. Eu quero estar aí com o Senhor, protegido pelo Senhor, e os ímpios, eles serão atacados por ti mesmo. O Senhor odeia a impiedade. E eu também odeio. Esta oração, ela é uma oração justa, aqueles que se opõem. Então é preciso perceber a impiedade e é preciso se opor a ela. E se opor a ela significa também desejar se refugiar ao Senhor, que é o único capaz de livrar da impiedade. O que nós podemos aprender aqui sobre Deus, como Davi tinha. Davi tinha medo de Deus. Mas o medo que ele tinha de Deus não era exatamente o medo do que ele era capaz de fazer com ele. Mas sabendo que Deus recusa a impiedade, então Davi tinha medo de ser ímpio, de ser pego em impiedade, de ser contado entre eles. E essa oração se tornou justa. Devemos conceber da mesma forma. Eu tenho medo de Deus, mas não porque ele é capaz de fazer qualquer coisa. E tenho medo é do que ele pode fazer comigo, se eu me tornar um ímpio. Não tenho medo dos ímpios, mas por causa de Deus, tenho muito medo de ser como eles são. Esta é a conclusão. Não devemos ter medo dos ímpios, da impiedade no mundo, mas devemos ter medo de nos tornarmos como eles, porque Deus vai reagir à impiedade e não deveríamos ser contado entre eles. Esse desejo torna a oração uma oração justa. A segunda parte dessa oração justa ainda no Salmo, olhamos agora a negação da impiedade descrita sobre os ímpios que Davi faz. Então, observe a partir do versículo 6, onde depois de mostrar sua oração, como fez também nos outros versos, ele relembra o objeto da sua oração. O objeto da sua oração, no primeiro verso, que está no versículo 2, é quando ele menciona assim: os teus olhos veem com iniquidade. E lá no final do versículo 3, ele diz assim: a minha boca não transgride, ou seja, eu sou puro. O Senhor sabe disso, os seus olhos não erram e o Senhor sabe da minha pureza. Na minha boca não há mentira, não há transgressão. Então, o objeto da primeira parte era o próprio Davi. O Senhor sabe que eu sou puro. Por isso, a oração de um justo, a oração justa é feita por um justo. O objeto dessa segunda parte que Davi menciona é o próprio Deus. E aí ele diz no final do versículo 7, agora, depois de orar, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. O objeto da oração agora é o próprio Deus que ele considera o Salvador. Então ele orou, eu te invoco, ó Deus, inclina meus ouvidos, acode as minhas palavras e reaja. O Senhor, que é o Salvador daqueles que à tua destra buscam refúgio dos que se levantam contra eles. Ou seja, se o Senhor vai reagir, ele coloca o objeto, eu sei que o Senhor vai reagir aos ímpios e vai salvar e vai proteger todos os que são injustiçados ou atacados pelos ímpios. Porque aqueles que são atacados e sofrem a maldade dos ímpios por amor ao Senhor, então estão atacando o Senhor. Se levantar contra o Senhor, o justo se levanta contra o Senhor. E o Senhor é esse tipo de salvador. Então Davi usa esse objeto da oração como vendo o Senhor aquele que vai salvá-lo da impiedade. Literalmente, o Senhor que é aquele que salva todos os que se refugiam na sua força e se refugiam fugindo dos ataques daqueles que se levantam contra a sua força. E é o que ele menciona sobre a ideia de destra, a força, a autoridade do Senhor. Então, difícil traduzir literal aqui, mas seria isso. O Senhor é o salvador de todos aqueles que estão buscando refúgio na sua força. Refúgio estes daqueles que são atacados pelos que atacam a sua força, a sua autoridade. Então Davi está dizendo, quando eu olho para a impiedade, eu corro para o Senhor. E sei que a impiedade é contra ti, mas o Senhor salva todos aqueles que se refugiam na impiedade. Porque são perversos. Então ele vai agora descrever os ímpios. O medo que ele tinha de ser pego do outro lado, daqueles que estão contra a autoridade de Deus. É o medo de ser pego pelos ímpios e como os ímpios. Então, no versículo 9, ele diz, dos perversos, o Senhor salva desses ímpios que são perversos que oprimem, ou seja, fazem pressão por causa da sua perversidade. Eles oprimem. O desejo deles de serem satisfeitos, que ele vai descrever na outra parte, na última parte, onde o ventre é a própria satisfação, isso cria uma perseguição àqueles que não vivem nessa natureza. Eu creio que aqui tem uma aplicação muito importante para nós. Porque um santo, ele vive na terra e ele será oprimido, não porque os ímpios querem matá-lo, nem sempre isso vai acontecer, como aconteceu algumas vezes com Davi. Mas o próprio desejo do ímpio em se revoltar contra Deus vai causar uma pressão a todos aqueles que querem viver do jeito de Deus por causa do seu desejo. Todos que querem satisfazer o próprio ego vão causar problemas àqueles que querem viver para Deus, negando a si mesmo. Então ele disse, os perversos que me oprimem por causa da sua perversidade. O simples fato de serem perversos e ímpios já vai causar uma pressão. Ou seja, isso é natural para todos nós sofrer por causa da impiedade que há no mundo. Ele ainda menciona sobre as ameaças mortais. Essas ameaças podem ser mortais também. Algumas vezes, sim. Inimigos que me assediam de morte. Então nós sabemos que Davi também foi ameaçado de morte por muitos inimigos, e não somente por serem perversos, mas por serem também violentos. E ele coloca essa imposição do medo mortal. No verso 10, ele diz, insensíveis cerram o coração. É digno de nota sobre a tradução desse verso, assim como poesia em outros momentos é difícil de tradução. E aqui a tradução por insensíveis, cerram o coração, foge das palavras original para tentar esclarecer o sentido. E aí na busca por uma versão em português que ajudasse a entender, novamente a corrigida venceu de todas as traduções. Parece que as antigas acertam melhor, né? A corrigida traduziu assim. Na sua gordura se encerram. Pode não fazer muito sentido dizer que na sua gordura se encerram. Na tentativa de colocar palavras originais, o sentido ficou claro. A atualizada colocou insensíveis cerram o coração. Mas o que Davi estava dizendo é que eles se fecham em si. Se a própria substância. Não tem a ver com obesidade, mas de se banhar na própria gordura. E quando você pega a gordura e se banha nela, você perde a sensibilidade. Gordura no sentido ali da banha, né, do óleo. Então, literalmente, eles se voltam para a sua própria gordura, eles se inundam na própria gordura, eles estão, e aí é uma forma diferente de dizer, eles se tornaram insensíveis por amarem demais a si mesmos, por estarem voltados para si. É difícil colocar isso no português em poucas palavras. E a tradução, então, da corrigida ficou, na sua gordura se encerram. Atualizada, insensíveis, cerram o coração. Voltados para si, não percebem os outros. O desejo domina e eles se tornam cegos, porque estão voltados para si mesmos e se tornam insensíveis com os outros. Esse tipo de perseguição e de opressão que Davi está dizendo, que os ímpios fazem. E aí ele menciona, eles falam com lábios insolentes, e agora fala, de fato, do conteúdo de seu desejo, de sua fala. Eles são maledicentes, eles ferem com os lábios, eles não poupam palavras para defender os seus próprios desejos. Então, por estarem voltados para si mesmos, eles vão atacar verbalmente com maledicência e difamação todos aqueles que estiverem na oposição. E aí, no versículo 11, ele diz, buscam oportunidades para derrubar. Ou seja, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Ou seja, o estilo de vida deles, na atualidade, são pessoas que estão atentas e ficam olhando os nossos passos, como se estivessem nos observando. Eu não posso errar, porque qualquer coisa vira oportunidade diante dos olhos deles para me deitar por terra, para me derrubar. Eu creio que é exatamente isso que o ímpio vive hoje. Sempre viveu, sempre vai viver, né? Eles sempre estão voltados para si mesmos, eles vivem para si mesmos, para a própria satisfação, buscando seus desejos. Por causa disso, vão oprimir todos aqueles que estão do lado de Deus, que estão pregando glória somente a Deus, buscando satisfação apenas em Deus. E eles estão sempre de olhos abertos, atentos, para blasfemar, para serem maledicentes, para atacar, para difamar. E estão sempre procurando oportunidades para que eles sejam ouvidos, atendidos. E é isso que Davi está dizendo. Viver no mundo ímpio é assim. É normal. Eles vivem nessa natureza. No versículo 12, então, ele compara o ímpio, o seu estilo de vida, a maneira como ele oprime o santo. Ele disse, se parecem com o leão. Na ideia de serem sorrateiros, de serem atentos e sorrateiramente tentar abocanhar uma presa. Eles são como o leão, eles parecem com o leão, ávido por sua presa. Eles estão sempre querendo levar vantagem sobre os outros. Então, Davi ali se considera a presa. E o ímpio, para ele, é como o leão, que tenta devorá-lo, que tenta ganhar vantagem sobre ele. E ele coloca depois de uma outra forma, ou como o leãozinho que espreita de emboscada. É o filhote do leão que ainda não pode caçar pela força. Então, o filhote do leão, para evitar ter que correr atrás da presa e encontrar uma oportunidade porque ele tem força, a forma dele caçar é ficar escondido, no esconderijo, esperando uma presa passar e ele ali vai pegar de surpresa. Então, Davi diz assim, eles parecem com um leão que usa da força, eles são ávidos, tentando devorar. É assim que eu me sinto no mundo caído. É um monte de gente tentando me sufocar. Mas também tem aqueles que não têm força e estão esperando uma oportunidade, eles ficam escondidos, esperando, torcendo, que se você tropeçar e cair, ele vem e te devora. Um quer ganhar na força e o outro que é aproveitar da sua queda, que é aproveitar do seu tropeção, quando você não tem força. Ele não vem para te ajudar a levantar, ele vem para te devorar, porque ele vai sorrir com a sua queda. Então Davi olha para o mundo e diz assim, é o mundo, onde eu estou vivendo? Esta é a forma como ele descreve aqui a impiedade. Nós podemos tirar algumas aplicações para esse nosso devocional, ao pensar sobre como Davi via a impiedade, para responder qual é o atributo de uma oração justa, quando nossa oração é justa, quando nós estamos contra a impiedade. Mas para isso é preciso perceber a impiedade no mundo e desejar não ser um ímpio como eles são. Então, nesse sentido, precisamos perceber como o mundo age e nos sentir como Davi. Aí nós vamos começar a desejar que esse mundo passe logo, termine rapidamente. Senhor, até quando vamos ter que viver num mundo assim? Onde as pessoas não se ajudam. Pelo contrário, se você tropeçar, elas te devoram. Onde as pessoas não te ajudam a entender e a conhecer as virtudes do Senhor. Pelo contrário, elas torcem por sua queda, elas estão sempre contra você. Elas são maledicentes, elas difamam, elas estão voltadas para si mesmo, para os seus próprios interesses. Então, cada vez que nós observamos isso no mundo, Isso deve criar em nós uma repulsa a este mundo caído. Não com um ódio das pessoas que vivem e habitam essa terra. Isso seria um erro. Nós não deveríamos orar contra elas, mas nós deveríamos orar e desejar que a impiedade chegasse ao fim. E não sabemos quando vai chegar ao fim. Então você vai se cansando desse mundo. Parece que todos estão contra você, ou seja, é a vaidade, é o desejo, é o orgulho, é a soberba. E são pessoas que estão assim, você olha, parece que está cercado de leões. É um mundo caído, um mundo perverso. Vivemos num mundo de impiedade, onde nada satisfaz. Sujeitos à maldade, um universo instável onde não há promessa de paz. Enquanto vivermos refugiados em Deus, continuaremos sujeitos ao mundo caído, mas não seremos corrompidos à semelhança do ímpio. Em outras palavras, não há paz para este mundo. O que nós estamos vivendo agora, com toda esta histeria, com toda esta angústia que atinge a todos por causa deste momento, ela voltará de outra forma no futuro. Não temos promessa de paz nessa terra. A promessa de paz é no reino de Cristo. Somente lá teremos paz. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos aprender a interpretar o mundo caído, perverso, ímpio, e desejar diante de Deus e clamar e orar para não ser contados com eles, consumidos pela impiedade, e então estarmos opostos a Deus. Pelo contrário, todos aqueles que desejam o fim da impiedade vão buscar o Senhor com uma oração justa. Senhor, acaba com a impiedade. Ouça as minhas palavras, o Senhor sabe que o meu desejo ele é puro, ele é santo, a causa é justa. E a minha causa não é para ficar rico, para não sofrer, mas é para acabar com a impiedade. Por que o Senhor não faz isso? Então Davi ora ao Senhor. Uma oração justa de verdade, ela é uma justa oração contra a impiedade. É isso que faz a oração justa. Justa. O primeiro atributo da oração justa é que ela é feita por um justo. Alguém que não deixa seu desejo ser contaminado pelo próprio pecado. Pelo contrário, ele consegue ir até Deus e perceber, Senhor, sim, eu tenho pecado, mas eu não sou como um ímpio, porque eu quero estar com o Senhor. Ele entende isso daí. E ele quer, objeto diante de Deus é ele mesmo. O segundo verso que nós estudamos agora, eu me refiro a versos poéticos, segunda parte dessa poesia, Davi agora olha ao Senhor e diz assim, é o Senhor que é o Salvador, eu quero estar com o Senhor. O Senhor salva da impiedade, então quero estar debaixo da sua proteção. Mas o ímpio aqui na terra, ele tenta me consumir. E eu sei que é só no Senhor que terei salvação. Então a oração dele é justa porque é uma justa oração contra a impiedade. É um justo que tem pureza no seu desejo e é um justo que tem interesse que a impiedade acabe. Porque ele não quer estar do lado da impiedade. Mas daqueles que são refugiados e salvos no Senhor. Esse é o segundo atributo da oração justa. Estamos, para nós encerrarmos então esse tempo de meditação, como já foi feito na introdução, é um dia de lamento para nós lamentarmos tudo que está vivendo. Lamentar pelo sofrimento e morte das pessoas pelo mundo. Nós não estamos felizes com isso. O mundo é caído. Nós sabemos que o homem vai inventar outras formas de sofrimento. Mas também devemos lamentar pela falta do sustento e o caos financeiro que cai sobre aquelas pessoas que estão sofrendo e não fizeram nada por isso. Também a nossa razão de não poder cultuar o Senhor. Nossa vida é interrompida e muitas pessoas em risco. Todo esse lamento nos leva a perceber exatamente o desejo de Davi. Senhor, até quando vamos ter que viver num mundo assim? Tendo que servir o Senhor, sabendo que a impiedade domina, que o desejo do homem, que a glória do homem, e vai produzir outras coisas, piores talvez, da que estamos vivendo. Até quando as pessoas vão ter que sofrer por causa da impiedade no mundo? Quando é que vamos ter a paz, o reino de paz? Há uma promessa. E não é agora. Agora devemos passar por isso. E a nossa oração será justa quando entendermos bem. Senhor, eu lamento muito ter que passar por situações como essa. De ver o meu semelhante sofrendo por não conhecer o Senhor. De ver os homens padecerem por não viverem da sua vontade. Por ver o egoísmo do homem dominar o poder e com isto trazer sofrimento à nação. Pela falta de conhecimento, sabedoria do homem te conhecer, não saber governar, não saber cuidar da sua casa, não saber o que fazer em situações assim. Então, até quando nós vamos ter que passar por situações como essa? Nossa confiança no Senhor não pode ser abalada. Nossa fé em Deus não pode mudar por causa disso. Porque nós temos uma promessa do reino eterno. Enquanto estamos aqui, isso tem que nos lembrar de que somos mortais, frágeis, e só no Senhor teremos o refúgio pleno e eterno. Portanto, vamos orar e com essa oração nós terminamos então esse nosso primeiro devocional feito à distância em lamento ao Senhor por não estarmos juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, diante de Ti nos colocamos mais uma vez para invocar o Seu nome. Nós sabemos que o antídoto para a impiedade no mundo, para o sofrimento do homem, para as incertezas desta terra, para toda a natureza da mortalidade que cai sobre nós como seres humanos frágeis, é o Senhor. O Senhor é o único que pode nos libertar deste mundo caído e perverso. Mas também é o único que pode nos preservar, porque o Senhor é o Salvador daqueles que Te invocam e buscam refúgio na Sua destra. Portanto, nossa oração agora é de lamento por tudo que temos ouvido e visto nessa última semana, por todos aqueles que, desconhecendo o Senhor, não sabem como agir, não sabem o que esperar dessa terra. Todos aqueles que têm seus corações voltados para essa terra encontram uma decepção quando essas coisas acontecem. Mas para nós que confiamos no Senhor, só temos a lamentar que o mundo ainda é caído e ímpio. E que, na nossa limitação como seres mortais, tenhamos que sofrer diante de coisas tão pequenas como um simples vírus. Isto relembra a nós quem nós somos diante de Ti e o quanto nós dependemos do Senhor nesta vida, mas também o quanto dependemos do Senhor para outra vida, porque o Senhor é o único capaz de dar paz ao homem e, sabendo disto, nós buscamos o Senhor e não confiamos nessa terra. Nossa fé não é abalada mediante essa circunstância, mesmo que ela piore, a nossa fé no Senhor continua intacta. Continuamos colocando no Senhor a nossa alegria e a nossa satisfação, demonstrando o nosso desejo de não sermos contados entre os ímpios, mas no Senhor, aqueles que estão refugiados no Senhor. Abençoe a todos aqueles que dedicaram esse tempo em meditação à Sua Palavra, junto com estes que aqui estão, para que todos nós sejamos levados pela Sua vontade em meio a este caos que permeia a nossa civilização. Oramos por tudo isto e dedicamos ainda o final desse dia ao Senhor, como um atributo de adoração ao Seu nome. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.